Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Olá! Hoje vou relatar uma road trip na Alemanha, país lindo e imponente, realizada na primavera de 2019, com um tempo fantástico. Começo por dizer que em pequena tive uma professora de alemão em casa. A verdade é que não voltei a praticar, mas nesta viagem vieram-me à memória muitas palavras e consegui fazer-me entender. Fomos de avião até Frankfurt, cidade de que vos falarei na terceira parte. Primeira parte, norte. Fomos para Hamburgo, cidade magnífica, bem no norte. Desta vez não fomos a Hannover, mas já lá tínhamos estado na Exposição Universal em 2000, muito bem organizada e onde, do ponto de vista médico, fui muito bem atendida numa urgência. Onde havia uma grande quantidade de países expositores, tendo acrescentado algumas bonecas à minha coleção. E onde assistimos a um ótimo concerto do Tom Jones, que cantou, entre outros, o seu êxito daquela altura, Sex Bomb, e que vamos ouvir agora.
Upside down and inside out.
Hamburgo é uma cidade linda, fria e bem perto do Mar do Norte. Estivemos no seu centro histórico, começando pela luxuosa rua Jungfernstieg. Passámos também pela Praça da Câmara, com a sua Rathaus, um prédio em estilo eclético e um dos mais belos do tipo na Alemanha. Depois, fomos à Igreja de San Michaelis, também conhecida como Michel, uma das mais belas igrejas barrocas do norte alemão, com a sua torre de 132 metros de altura, que subimos e que pode ser vista de longe pelos navios que chegam à cidade. Entramos no miniatur Wunderland, País das Maravilhas em miniatura, um mini-mundo cheio de réplicas de cidades, de edifícios, de paisagens, com cenários dos Estados Unidos, Suíça, Escandinávia e Alemanha. É impressionante pelos detalhes minuciosos, como, por exemplo, estádios de futebol ou jardins. Tem lá também um grande painel que atesta que já teve visitantes de todo o mundo. Passámos também pelo moderno edifício Elbphilharmonie, ou Filarmónica do Elba, uma das melhores e mais espetaculares salas de concertos do mundo. Entramos e, de facto, todo o edifício é espampanante e com uma situação privilegiada perto da água, como se estivesse a dar as boas-vindas aos barcos no porto. O telhado é ondulado e parece estar a rasgar o céu. Demorou cerca de 10 anos a construir e trata-se de um símbolo de Hamburgo, combinando um armazém histórico e uma estrutura de vidro que parece estar a flutuar no ar. A sala de concertos do edifício foi construída de modo a abafar completamente os ruídos da zona portuária e está afastada do resto da construção. Lá dentro, o som chega aos 2.150 lugares da mesma forma. Perto, situam-se os Speicherstadt, cidade dos armazéns, o maior complexo de depósitos históricos do mundo e património mundial da Unesco. Fomos ainda ao bairro de São Pauli, com a sua famosa rua Reeperbahn, que também ficou conhecido pelos seus bordéis e sex shops e que atualmente está cheia de turistas. Foi neste bairro que os Beatles começaram a tocar. Só por isso, vamos ouvir a música do primeiro single que recebi na vida, Obladi Oblada, dos Beatles. Andámos ainda pelas margens do Biene Alster, um pequeno lago com uma fonte no centro e ladeado de prédios históricos e suntuosos, e também pelo lago Aussen Alster, maior, rodeado de riquíssimas mansões. Despedimos desta cidade com muita vontade de voltar, pois é muito, muito bonita. Depois, fomos de carro para a paragem seguinte, a pequena cidade de Lübeck, não muito longe, e primeira cidade da Alemanha a receber o título de Património da Humanidade. Entra-se por uma porta majestosa que é um palácio com dois torreões gigantes de telhados pretos e que são, sem dúvida, o símbolo da cidade. Parece um bairro com tudo à mão e onde é bom andar a pé ou de bicicleta. No centro, situa-se a magnífica Igreja de Santa Maria, a terceira maior igreja alemã. Passámos também pela Catedral, Câmara, Igreja de Santo Jacobo e Holy Ghost Hospital, Convento de St. Annen, Günter Grass House e Buddenbrooks, onde viveu Thomas Mann, o filho mais importante que Lübeck já viu nascer. Claro que prestei homenagem, pois a Montanha Mágica está no top 10 dos meus livros favoritos. Para além do valioso património arquitetónico, é também um deleite passear por esta cidade-ilha. Sim, é rodeada de água por todos os lados. Os interiores dos estabelecimentos comerciais são muito simpáticos, desde os cafés aos restaurantes, passando por livrarias e pequenas lojas. Nas vielas Arten e Dankwartsgrube, por exemplo, encontram-se joalheiros com ateliês próprios. Tem ainda pequenos pátios interiores nas zonas mais residenciais. Voltámos à estrada, ou melhor, à autoestrada, cheia de faixas, carrões alemães e sem limite de velocidade. No entanto, seguríssima. E seguimos para um dos highlights da viagem, já na segunda parte, centro. Berlim. Já lá tinha estado em 2000, depois da queda do muro, mas achei enorme diferença. Ficámos instalados num hotel bem central. Pareceu-nos novamente imprescindível fazer um Ho'oponopono para que as turistas jovens se sentissem mais orientadas. Fomos à porta de Brandenburgo, o principal ícone da queda da Cortina de Ferro. Ao lado está o histórico edifício do Parlamento Alemão, o Reichstag. Em direção a sul, passámos pelo monumento ao Holocausto, Holocaust Mahnmal, uma sequência enorme de placas de cimento construídas em memória dos judeus mortos. Passámos também pela Estação Central, numa zona muito central e muito agradável, cheia de pessoas na esplanada e a apanhar banhos de sol à beira do rio. Alguns metros à frente está a vistosa praça que há 20 anos era cortada pelo muro, Potsdamer Platz. Foi palco de um furioso plano de rejuvenescimento e hoje está cheia de edifícios vanguardistas. Os únicos vestígios do seu passado atribulado são fragmentos completos do muro. A história está vivamente contada no Mauer Museum, o Museu do Muro, localizado junto ao antigo posto de controle americano, o Checkpoint Charlie. Para ver como era o muro propriamente dito, em relação à rua Mühlenstraße, uma secção integral de pouco mais de 1000 metros foi preservada. Conhecida como East Side Gallery, está coberta de grafites muito interessantes. Fomos também conhecer a praça mais famosa da cidade, Alexanderplatz, com o seu relógio que marca as horas de várias partes do mundo. Olhando para o alto, vê-se a Fernsehturm, a torre de TV com o seu restaurante giratório que se tornou um símbolo do lado comunista. Subimos até ao alto e a vista é magnífica. Passeámos muito pelo centro histórico, Unter den Linden, Tiergarten, Mitte e pela bela estátua do Anjo Dourado. Fomos à Ilha dos Museus, a Museum Insel, com uma vasta e imperdível coleção de instituições ligadas à arte. Decidi repetir o Pergamon Museum, considerado imperdível. Dentro dele estão grandes tesouros do Oriente, como uma reprodução do portão babilónico de Ishtar e, vindos da Turquia, o altar de Pérgamo e o portal do mercado de Mileto. Vale não só pela beleza das peças expostas, mas também pelos belos arranjos da exibição, bem ao estilo germânico. Infelizmente, parte do museu estava em obras e não conseguimos ver aquilo que lhe dá o nome, ou seja, o altar de Pérgamo. Paciência, fica para a próxima. Achei muito interessante ver fragmentos provenientes da Turquia que pareciam os mesmos que tinha visto 2 meses antes em Istambul. Em conjunto com o Pergamon Museum, as outras instituições da Museum Insel, Altes Museum, Neues Museum, onde está o famoso busto da esposa do faraó Akhenaton Nefertiti, Alte Nationalgalerie e Bode Museum são património da humanidade pela Unesco. Nesse dia, também nos apercebemos que no norte da Alemanha os locais são muito diferentes dos latinos e tivemos que fazer algum esforço para nos entendermos, mas correu tudo bem. Fomos também ao Gedenkstätte Berliner Mauer, Memorial do Muro, a extensão evocativa da histórica divisão com secção protegida do muro original e memorial. Na manhã seguinte, andámos pela Kurfürstendamm, ou simplesmente Kudamm, a grande rua de comércio, onde ainda se encontram lojas de marcas de luxo, hotéis, cafés e bares interessantes, e que é uma das avenidas mais animadas de Berlim. Fomos aos armazéns Kaufhaus des Westens, o popular KDV, uma das maiores department stores do mundo, com 9 pisos e muitas opções de compras para homens, mulheres e crianças, e também secção gourmet. Depois dividimos-nos, um para o Museu de Cinema, outras para o Zoo e eu para a igreja propositadamente deixada partida, Kaiser Wilhelm Gedanierskirche. Tem uns vitrais azuis magníficos e a imagem da igreja reflete-se no contíguo edifício espelhado e moderno. À tarde, caminhámos por entre belos jardins barrocos e salões de rebuscada decoração em Charlottenburg. A residência dos monarcas Hohenzollern, em Berlim, é uma ótima forma de mostrar que a cidade tem memórias que vão para além dos tempos da guerra. A título de curiosidade, vêem-se pela cidade canos coloridos à superfície, mas o que são estes tubos em Berlim? O problema atualmente é a abundância de água no subsolo. O aumento significativo dos lençóis freáticos da cidade tem trazido problemas não somente para porões de edifícios quaisquer, mas também para alguns edifícios famosos. Para terminar, fui a pé desde o hotel até à casa onde viveu David Bowie, passando por bairros residenciais muito bem organizados e onde me pareceu haver uma boa qualidade de vida. E vi a lápide indicativa da casa e... Auf Wiedersehen, Berlim. E por The Weeknd ter revelado em entrevista que o seu álbum Starboy é uma homenagem ao próprio Starman David Bowie, vamos ouvir Starboy dos Weeknd. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, Billy Point 2 just to hurt you, all red lamp just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week to, main bitch out of your league to, side bitch out of your league to, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony. If I kill any pain, look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull up in the roadster. Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Já na autoestrada, passámos pelo mítico Tropical Island Resort, que tanto quanto sei, se trata de um gigante resort onde se pretende recriar uma experiência de vida tropical. E chegámos a Dresden, outra cidade belíssima. Fica nas margens do majestoso rio Elba, perto da fronteira da Alemanha com a República Checa. Graças aos reis da Saxónia, a cidade de Dresden tem uma das histórias mais pomposas da Alemanha, pois foi a antiga residência real. Infelizmente, o centro histórico foi arruinado na Segunda Guerra Mundial, mas graças à força do povo, muitos dos principais marcos da cidade foram reconstruídos e hoje é uma das principais atrações turísticas da Alemanha. Passeámos pelas principais atrações e os dias primaveris estavam cada vez mais bonitos. A sua arquitetura é barroca, com edifícios bem ornamentados. É conhecida como a Florença do Norte. O tamanho e beleza das construções são impressionantes. O Zwinger Palace é a maior prova desta belíssima arquitetura. Os seus pavilhões foram ricamente decorados e as galerias forradas de balaustradas, figuras e vasos. Originalmente, o Zwinger era o pátio de um novo castelo. Mais de um século depois, a Galeria Semper foi completada em direção ao Elba, tornando-se um dos mais importantes projetos museológicos alemães do século XIX. O Palácio Residencial foi reconstruído há alguns anos. Apenas parte do histórico Grünwald e as salas do porão permaneceram intactas. O Brunsterras é um conjunto arquitetónico histórico em Dresden. Chamado Varanda da Europa, o terraço estende-se bem acima da margem do rio Elba. Quanto à arte, uma obra de grande impacto é a Procissão dos Príncipes, Fürstenzug, que está localizada na parte exterior do Stahlhof, na Schlossplatz, Praça do Palácio. O mural de 101 metros de comprimento em azulejos representa a história da família real da Saxónia. O edifício da Ópera Semper é igualmente magnífico. As igrejas são claras, limpas, com pouca decoração e não precisam de muito para serem belas. Quando se entra na Frauenkirche, Igreja de Nossa Senhora, não parece que foi totalmente destruída e reconstruída. A Katholische Hofkirche, Igreja Católica, é linda, simples e clara. A Kreuzekirche, Igreja de Santa Cruz, é a principal igreja evangélica luterânea da Saxónia. Pode-se subir a torre com uma vista incrível da cidade. Vimos um espetáculo de balé na rua, artigos em madeira e porcelana à venda. Foi a única cidade em que, para obter um mapa do centro histórico, tive que o pagar. E passamos agora à terceira etapa desta viagem, mais ao sul. Munique. É uma das principais cidades da Alemanha e capital do estado da Baviera. Tem muitas empresas que atraem moradores e também muitos atrativos para turistas. É lá que decorre a famosa Oktoberfest, o maior festival de cerveja do mundo, que se consegue fazer surf num rio perto de um museu muito interessante, que tem ainda a fábrica da BMW e o Olympia Park, construído para os Jogos Olímpicos em 1972. Já fica perto dos Alpes e tem paisagens lindas. Começámos a nossa visita pelo centro histórico, que é lindo. Um dos pontos que mais nos chamou a atenção foi o Neues Rathaus, nova Câmara Municipal, situada na Marienplatz, a praça principal de Munique. Esta nova Câmara foi construída entre 1867 e 1908 e tem um estilo neogótico. Na sua torre tem o Glockenspiel, um relógio que todos os dias toca uma música e tem um pequeno show de bonecos entre as 11 e as 12 horas, mas não conseguimos ver porque estávamos na altura da Páscoa. Depois vimos a Frauenkirche, ou Catedral de Nossa Senhora, que foi totalmente reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial. A vista do Alta Torre sobre Munique e os Alpes é magnífica, tal como é a vista da Peterskirche. Entramos também no restaurante Hopf-Brauhaus, ponto turístico imperdível, cervejaria típica com música ao vivo e empregados vestidos com trajes alemães, comida tradicional alemã e copos de um litro de cerveja. O restaurante é enorme. É suposto comer salsichas e beber cerveja da caneca. O comércio pareceu-nos excelente, mas como estávamos na Páscoa, estava tudo fechado. O Feldherrnhalle é um monumento-loggia no Odeonsplatz. Em homenagem à loggia dei Lanzi, em Florença, é impressionante com as suas estátuas de leões à porta. O leão da Baviera é um símbolo da família real desde o século XIII, quando era tradição usar animais selvagens como forma de representar força. O reino desta região identificava-se com o leão, tal como a região da Prússia usava a imagem da águia e Berlim tem ursos por todos os lados. Passeámos pela residência real, mas só um a foi visitar. Um passeio pelo seu jardim já foi bonito e agradável. Residence é um palácio que já foi a residência de duques, príncipes, reis e imperadores bávaros. Foi construído com o passar do tempo, por isso reúne diversos tipos de arquitetura, como Renascimento, Barroco, Rococó e Classicismo. Fomos também à Igreja de São Caetano. A Theatinerkirche, ou Igreja dos Tiatinos e São Caetano, lindíssima. Andámos também pela zona de Max-Vorst-Stadt, que é o bairro universitário, muito bonito, e pela Universidade Técnica, onde tomámos uma bebida no rooftop Wolfholzer Forum, muito bem frequentado, sobretudo por estudantes e familiares. Esta zona é repleta de monumentos e ainda conseguimos ver um templo grego lá perto. Fomos também ao English Garden, um enorme parque verde que é também um dos maiores do mundo, junto ao rio Isar. O parque oferece várias opções de lazer, como ciclovia, pista de corrida e campos de jogos. É também neste parque que fica o rio onde se pode fazer surf. No verão costuma estar cheio de gente e há também quem se aventura a mergulhar nos canais e deixar-se levar pela corrente. Visitámos o BMW Museum, localizado em Munique, e ficámos a conhecer um pouco mais sobre a marca, os seus carros antigos, o desenvolvimento e as novas tecnologias. Valeu muito a pena. Tem expostos carros, motos e motores. Fomos ao recinto da Oktoberfest. O Theresienwiese, ou Prado de Teresa, é um campo aberto em pleno centro de Munique, com 46 hectares. Num dos lados está a estátua Bavária, símbolo do estado da Baviera, ou de Teresa. Do outro lado está a Igreja de São Paulo. Chama-se Theresienwiese porque se celebrou aqui o casamento de Luís I da Baviera com a princesa Teresa de Saxe Hildburghausen. Os festejos agradaram tanto à família real que ordenaram a sua repetição anual, dando lugar à conhecida Oktoberfest, a festa de outubro. Jantámos numa cervejaria tipicamente alemã, cerveja da caneca e salsichas, numa esplanada enorme. Noutra noite, jantámos num restaurante suíço uma deliciosa fondue com uma banda sonora magnífica. Vamos ouvir uma das músicas que passou, os Bonnie M, Daddy Cool.
Like a fool. What about Daddy Cool? daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
Voltámos à estrada, desta vez para visitar um local mágico bem perto. Os dias estavam cada vez mais bonitos. Estávamos cada vez mais a sul da Alemanha e só víamos campos verdes com florzinhas amarelas, lenha muito bem cortada, chalés, vaquinhas a pastar, montanhas com neve no alto, castelos, típicas aldeias floridas, uma estátua de uma vaca com as cores preta, amarela e encarnada da bandeira da Alemanha, carros com relote e lagos. Enfim, autênticas vistas que ainda tinha na memória dos meus livros de alemão. E chegámos ao nosso destino, o maravilhoso castelo de Neuschwanstein, com um enquadramento paisagístico perfeito entre montes e vales e lagos. A título de curiosidade, este é o castelo que Walt Disney usou como inspiração para a construção do castelo da Bela Adormecida na Disneyland da Califórnia. É um dos pontos turísticos mais famosos da Alemanha e é considerado o local mais fotografado do país. Situa-se na cidade de Schwangau. Estacionámos o carro num parque cheio de carros e turistas e demos início à nossa subida. Era também possível aceder de autocarro ou de carro de cavalos, mas também não era assim tão longe, o caminho até era fácil e estávamos bem preparados. Não entrámos no castelo, pois achámos que o mais importante eram as vistas para o próprio castelo, existindo uma parte pequena aberta ao público, onde valeu a pena ir. O castelo de Neuschwanstein foi construído entre 1869 e 1886 para ser a moradia do rei Ludovico II. A escolha do local foi perto do lago, no meio das montanhas, pois queria ficar isolado e perto de uma paisagem maravilhosa. Aos 18 anos, tornou-se rei. Morreu antes da construção do castelo estar concluída. Há ainda 14 salas do castelo inacabadas até aos dias de hoje. Homenageou um compositor do qual era fã, Wagner. Bom, este passeio foi maravilhoso, com vistas de cortar a respiração. Voltámos à estrada, já perto da Áustria, onde de repente entramos porque o GPS nos mandou. Não estávamos longe de Garmisch-Partenkirchen, a 85 km, Innsbruck, a 150, ou Salzburg, a 157. Passámos igualmente por setas que indicavam o próximo Liechtenstein Castle, alemão, e eu queria lá ir ver e comprar uma boneca para a minha coleção, mas entretanto apercebi-me que era na Alemanha. Por acaso, o pequeno principado também não fica longe, mas escreve-se com E, Liechtenstein, a seguir ao primeiro I. Também não fui lá. Pela estrada fora, íamos sempre à direita do Lago Constança, conhecido como Bodensee em alemão, e que se localiza na Europa Central, com 63 km de comprimento e fronteira com a Alemanha, Áustria e Suíça. Como estávamos fomeadas, vimos de repente um parque de estacionamento com um café qualquer e parámos. Tivemos que passar por debaixo da autoestrada e entramos num estabelecimento vazio, onde um casal de donos nos serviu umas salsichas quadradas estranhíssimas, mas deliciosas, e pizzas para a gente nova. Guardei o cartão e apercebi-me recentemente que tem boa cotação. Daí seguimos para a Floresta Negra, ou Schwarzwald, com árvores magníficas, como enormes abetos e pinheiros. Parámos em Aitern e passeámos um pouco a pé, pela relva e por riachos de água límpida e transparente, com pedras coloridas no leito. E apesar do dia primaveril, tivemos contacto com a neve. Achei o sítio muito bonito e muito parecido com a Suíça, também com belas peças de mobiliário urbano feitas de madeira, como mesas, cadeiras e bancos. As histórias da Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, Capuchinho Vermelho, Casinha de Chocolate e muitas outras escritas pelos irmãos Grimm têm como cenário sombrio a Floresta Negra, que se estende por mais de 200 km no sul da Alemanha. E chegámos a Freiburg, no sudoeste, ou Freiburg im Breisgau, conhecida pelo seu centro histórico medieval, pela sua atmosfera descontraída e por ser uma das cidades mais solarengas e quentes do país, muito perto das fronteiras com a França e com a Suíça e contornada pelas colinas da Floresta Negra. Passeámos pelo centro histórico, ou Altstadt, com casas coloridas de telhados inclinados, ruas empedradas e sempre ao pé dos Balschlä, que são estreitos canais de água ao longo das principais vias, alimentados pelo rio Dreisam. Têm séculos de existência, são muito tradicionais e dão a esta zona um som constante de água corrente. Como pisámos pelo menos um deles, voltaremos à cidade de acordo com a tradição. Fomos também à Catedral de Freiburg, do final da Idade Média e localizada na Münsterplatz. Trata-se de uma obra-prima gótica com uma torre de 116 metros. Passámos depois por duas importantes praças do centro, a Augustinerplatz, com o antigo mosteiro Agostino e ruínas das muralhas, e a Rathausplatz, com o prédio da Câmara, e também pela pequena e simpática Adelhauserplatz. Apesar das lojas estarem fechadas, apreciámos as montras muito bem arranjadas e cheias de decorações de Páscoa, como coelhinhos coloridos e ovos pintados. Passámos pelas duas torres antigas, Martinstor e Schwabentor. Jantámos numa pizzaria, servidos por um simpático português, que nos disse que a cidade era muito boa para se viver e cheia de estudantes. Dormimos e madrugámos para aproveitar o último dia ao máximo. As mais novas foram para o Europa Park e nós os dois fomos ver mais duas belíssimas cidades, Heidelberg e Baden-Baden. Começando por Heidelberg, uma das cidades mais visitadas da Alemanha, situada num vale nas margens do rio Neckar, a cidade universitária mais antiga da Alemanha, é um destino romântico, com um belíssimo centro histórico de estilo barroco e um imponente castelo pendurado no alto de um monte, seguramente um dos mais bonitos que já vi na vida. O Schloss fica na encosta da montanha de Königstuhl. Subimos a pé por um caminho estreito e não pelo teleférico. A vista da cidade e do seu centro antigo lá de cima já justificam a subida. É um palácio que combina os estilos medieval, renascentista e barroco. Uma das mais famosas ruínas da Alemanha e o maior símbolo da cidade. E graças às suas inúmeras reconstruções, já não tem um estilo único. Foram as tentativas de tornar o castelo habitável que deram a sua forma atual, o que o torna irresistível e belo. No entanto, apenas uma pequena parte foi reconstruída e é a que está aberta ao público. Até é difícil de descrever, mas recordo-me bem de paredes, apenas fachadas, altíssimas e tudo cor de barro escuro. As ruínas do castelo dominam a imagem da antiga cidade, destaca-se pela sua beleza, grandiosidade. Depois andámos pelas ruas do centro histórico, passando por Marktplatz, praça principal com lindas fontes, Hauptstraße, rua pedonal com comércio e restaurantes, a Igreja do Espírito Santo, num largo em plena Hauptstraße e que é o edifício mais alto da cidade. A velha ponte Alte Brücke, que liga o centro histórico ao outro lado do rio e ainda pela universidade. Seguimos para Baden-Baden, também linda, com um estilo completamente diferente. Com as suas águas termais e onde as mulheres dos futebolistas já deram nas vistas, pois enquanto os maridos ou namorados treinavam, elas iam às compras a lojas de marcas de luxo e frequentavam os restaurantes da moda. O seu comércio tem de tudo e os restaurantes e hotéis são muito variados. São muito frequentes as construções sumptuosas do estilo dos palácios italianos. Tem muitos caminhos para andar a pé. Fizemos uma caminhada pela Lichtenthaler Allee, rodeados de floresta, árvores, vegetação e flores, nas margens do rio Oos, e onde a arquitetura tem um toque especial. Outro edifício muito interessante é o Theater Baden-Baden, com a sua fachada estilo Belle Époque, inspirada na Ópera de Paris. Nos arredores da Praça Leopoldsplatz, onde parte das ruas são pedonais, vimos uma grande concentração de lojas, farmácias e comércio em geral, com um toque de elegância e sofisticação, incluindo belas fachadas dos edifícios e as próprias montras. A rua Sophienstrasse é o epicentro do comércio de luxo e marcas exclusivas. Perto está a Baden-Württel, uma das áreas históricas mais nobres, muito agradável para caminhar e onde vimos pessoas com muito bom aspecto nos terraços e jardins das belas mansões. É lá que estão as duas principais termas de Baden-Baden, a Caracalla Therme, de fachada mais moderna, e a Friedrichsbad, praticamente um palácio renascentista no seu exterior. A cidade é muito conhecida pelas propriedades das suas águas termais, ricas em minerais que fazem com que seja reconhecida como referência desde a época romana. Existem alguns complexos banhos onde se paga a entrada e se tem direito a utilizar piscinas e saunas. Baden igual a tomar banho em alemão. Ainda no centro, nos arredores da Kaiserhalle, estão alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade. O Casino de Baden-Baden, a Trinkhalle e a Kurhaus, duas imponentes construções do século XVIII. A Trinkhalle é praticamente um museu ao ar livre, com uma arcada de 90 metros repleta de pinturas, murais e 16 colunas coríntias. A Kurhaus é uma obra-prima arquitetónica conhecida como o coração de Baden-Baden, com muitos salões internos para eventos e onde funciona o turismo. E saímos ao fim da tarde. Como referi no meu programa sobre França, 10 anos antes, as crianças descobriram uma publicidade ao maior parque de atrações da Europa. Cumpriram o seu sonho de o visitar 10 anos depois, nesta viagem. O Europa Park é o maior parque de diversões da Alemanha e também um dos maiores do mundo, com capacidade para receber até 50 mil pessoas ao mesmo tempo, sendo maior que parte das cidades alemãs. Situa-se na cidade de Rust, que tem apenas 3.800 habitantes. É tão grande que existe uma linha de comboio circular que transporta os visitantes de uma zona para outra em poucos minutos, pois ir a pé demora bastante tempo. Abriu em 1975 e baseia-se no conceito Europa num dia, tendo várias regiões do velho continente representadas em áreas temáticas. Se não tiver tempo para fazer uma grande viagem pela Europa, venha para cá, pois temos um pouco de cada lugar aqui. Alemanha, Rússia, Itália, França, Escandinávia, Portugal, Espanha, Holanda, Suíça, Grécia, Inglaterra, Áustria e Islândia são os locais retratados, tentando ser fiéis à região, com brinquedos, filmes e restaurantes típicos. Fiquei a saber que na parte portuguesa há o café e o vinho rosé das marcas portuguesas mais famosas, bifanas e cervejas. E até um barco de piratas. Há imitações de edifícios de ilhas gregas, aldeias suíças, pubs ingleses. Tem que lá ir. Por outro lado, quase tudo no parque tem referências aquáticas significativas e grandes quantidades de água por todo o lado. Um rio com uma forte corrente com barquinhos tipo boia, uma espécie de labirinto com vários buracos pelo chão que jorram água. E o que chama mais a atenção é a Atlântica Super Splash, uma montanha russa que acaba na água, dando banhos aos visitantes. Tem ainda muitas outras montanhas russas de várias formas e feitios, cerca de 15, abertas, fechadas, com looping, sem looping, com água, sem água, e até uma montanha russa espelhada a ver as próprias caras amedrontadas. Jantámos em Rust ao fim da tarde, à espera de nos encontrarmos de novo, bem à hora do fecho do parque. Vamos agora ouvir Roll Over Beethoven, dos Electric Light Orchestra. We'll be right back. agora falar brevemente de Frankfurt am Main, também perto desta zona e cidade onde mais passei do que propriamente visitei. Já lá estive várias vezes, mas sempre por pouco tempo. O gigante aeroporto, onde trabalharam imensos portugueses, é muito perto do centro da cidade, pelo que é possível visitá-la, mesmo que o intervalo entre aviões não pareça muito longo. Primeira vez comprei uma tesoura numa fascinante loja da cidade e depois tive que a entregar ao piloto durante o voo de regresso a Lisboa. Outra vez tive que entrar numa espécie de cápsula dentro do aeroporto para revista, apesar de estar em trânsito entre duas cidades europeias. Nota: no regresso consegui não entrar depois de falar com o funcionário sobre o problema impeditivo que uma amiga tinha. Outra vez comprei um saquinho de pano numa livraria com a magnífica frase "So many books, so little time". Mas passando à cidade propriamente dita, e que foi a primeira que conheci na Alemanha, lembro-me de ter ficado impressionada com os enormes edifícios com traves de madeira, as praças e o bom aspecto de tudo e todos. É a cidade mais europeia da Alemanha, multicultural, com alta qualidade de vida e também com grande variedade culinária, boas compras e armazéns. Passámos pela Catedral, ou Catedral Imperial de São Bartolomeu, que é uma igreja gótica católica romana localizada no centro e o maior edifício religioso. Depois pelo Römer, apelido alemão romano, que é um edifício medieval no Altstadt e um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. E tem sido a Câmara Municipal, Rathaus, é o edifício do meio de um conjunto de três localizados na Praça Römer Berg. Há também a Casa de Goethe, que sei que é muito interessante, mas ainda não fui lá. Fizemos também um passeio junto ao Rio Main, muito agradável. Noutra zona da cidade, muito moderna e confortável, no distrito de Ostende, onde ficámos instalados na primeira noite desta viagem, fica a sede do Banco Central Europeu, um complexo de edifícios, incluindo o edifício Grosse Markthalle Halle. E chegamos à paragem final desta viagem, muito perto de Frankfurt, a cidade de Stuttgart, onde apanhámos o avião de regresso. Ficámos muito bem instalados num hotel modernaço com um ótimo pequeno almoço. Nota: o pão feito com farinha mãe é tão bom. Os shampoos, tal como na maior parte dos hotéis da Alemanha, estão presos na parede para poupar. Assim é que é. Stuttgart é uma das cidades mais importantes do país, pois concentra diversas fábricas. É o berço das empresas Mercedes-Benz e Porsche. Tem muitos pontos turísticos interessantes e é também uma região de ótimos vinhos. Os melhores são os vinhos brancos Riesling. Começámos pela Schlossplatz, a praça central da cidade, localizada em frente ao palácio. É a praça mais bonita da cidade. No centro encontra-se o Jubiläumshalle, uma coluna erguida em 1846, e da zona pedonal mais longa da Alemanha. Depois, ao lado, passeámos pelo Schlossgarten, que é o jardim público, com muito verde, flores e uma fonte, permanecendo quase original ao que foi projetado no século XIX. Um menino pequeno que estava lá a passear com o seu pai deu-me um raminho de flores de cor púrpura que me encheram de alegria e que proporcionaram das melhores fotografias da viagem. Como ainda tínhamos a manhã livre, conseguimos aproveitá-la e muito bem, pois fizemos a excursão Oponopof, iniciando nesta praça. Nós dois fizemos a excursão completa. As miúdas saíram a meio e já explico porquê. Fomos apreciando a cidade, com edifícios antigos e modernos de cores variadas. Quando chegámos à paragem do Museu da Mercedes, percebendo que estava aberto, decidiram sair e nem sequer levar o bilhete. Fizeram bem porque a visita valeu a pena, mas para nós a nossa volta também valeu, pois a cidade é mesmo interessante. Ainda assim, conseguimos ver o prédio do museu com uma arquitetura moderna que chama a atenção. Lá dentro, nos diversos andares, é contada a história da marca desde que surgiu até aos nossos dias. Vários veículos em perfeito estado estão expostos para mostrar toda a evolução dos carros. Prosseguimos pela zona das Wine Experience, onde é possível provar vinhos de primeira classe e onde os romanos já cultivavam vinho pela zona das idílicas vinhas de Stuttgart, com maravilhosas vistas para a cidade e Val do Neckar. Continuamos pelo Parque Gillesberg, com uma agradável paisagem e a mundialmente famosa Casa de Exposições, propriedade criada por arquitetos proeminentes em 1927. O edifício duplex, projetado por Le Corbusier, é atualmente Património Mundial da Unesco. Ao lado fica o Hoppenlaufriedhof, o cemitério mais antigo de Stuttgart. E finalmente saímos na primeira paragem, chamada I-Punkt, ou Tourist Information, e ficámos à espera que elas chegassem radiantes de transportes. Apesar de lhes termos enviado a fotografia dos bilhetes, assim foi mais rápido e tínhamos o nosso avião para apanhar. E assim nos despedimos deste país fantástico, onde tudo funciona tão bem, com pessoas tão competentes. Ich liebe dich, Deutschland. Ao contrário do que diz a canção Da, dos Trio, que vamos ouvir agora. Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo. Voyage, voyage.
upon a time a memory. Once upon a time a girl. Once upon a time a perfect life. Once upon a perfect world. You know I do must end.